Define parameters of program.
Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Histórico de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é o Gob, e como sempre temos aqui Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
E aí, queridos, como estamos nessa belíssima noite?
Ou tarde, ou manhã, porque as pessoas podem estar ouvindo a qualquer hora, Marina!
É verdade, mas eu não ligo!
Muito bem, muito bem. Você está aí com o seu vinhozinho, Marina, ou com o seu chá?
Eu tô com um copo de água.
Cadê o seu Chateau Picard?
Meu Chateau Picard eu não comprei, porque deve ser caro, provavelmente.
Realmente, né? Importar da França é complicado. Mas por que estamos falando dessas bebidas aqui hoje, Marina? Porque vamos falar finalmente, aleluia, senhor, do primeiro episódio de Star Trek Picard. Meu Deus, chegou, Marina, finalmente, meu Deus.
It's here.
Glória.
It's here.
Glória. Isso está acontecendo. Glória. É real. Aleluia. A saída do Picard é real, gente. Enfim, vamos falar do primeiro episódio, né? Esse que... Já vou jogar no seu colo, viu, Marina? Já começo a discussão, não vou nem prolongar muita coisa aqui. Certo? Já vou jogar a discussão no seu colo. Esse episódio, ele se chama Remembrance, né? E, bom, a gente vê ali meio que uma passagem da nova geração para agora Picard, né? A primeira cena que nós temos, né, que já é um show de fanservice, nós entramos ali na Enterprise D, onde Jean-Luc Picard e Data estão jogando uma partidinha de poker, igual no final de TNG, né, Maria? Que coisa linda! Você já começou a chorar daí, eu já imagino, né?
Foi. Eu vi a Enterprise D chegando. Aí eu já...
As lágrimas começaram a sair.
Oh my God! Why do you do this to me? Aí eu vi o Data e aí as coisas, tipo, escalaram num nível que, assim...
O show aumentou.
Isso que eu tinha acabado de acordar e eu tava, assim, quase gritando. Normalmente eu demoro, sei lá, umas 2 horas pra acordar. E hoje foi diferente, assim, não demorei muito, não.
Não, é realmente, eu assim, tava programado pra acordar no horário, eu sem querer acordei 2 horas antes, e eu fiquei acordado mesmo, porque eu já pensei, velho, acho que já saiu picar. Aí eu fiquei acordado mesmo, antes. Mas é, ali, na cena inicial, né, entre o picar e o Data, a gente vê que o Picard, você vê como é que ele se conhece, né? É uma coisa muito bacana.
Sim,
o Picard consegue ver os cacuetes ali do Data, quando ele tá blefando, quando ele não tá, né? E a gente vê, na verdade, o Data prestes a vencer o Picard na partida de poker. E o Picard começa a perguntar, ah, você quer chá? Você quer leite? Você quer açúcar? Não sei o quê. Aí pega pra ele, toma, dá um gole. E o Picard pergunta, por que você tá demorando aí? Você já sabe que vai perder, né? Aí, porque eu não quero que esse jogo acabe. Meu Deus, chega a arrepender, não. Meu Deus do céu.
Na hora que ele fala, a voz dele fica meio embargada, assim, como se ele fosse começar a chorar também. Aí eu só, tipo, oh, não, eu quero amar e proteger este homem.
Bom, Marina, e aí nós temos... Que é importante falar, principalmente nesse primeiro episódio, mais do que nunca, falar da abertura da série. A gente não sabia nada que ia ter nela, né? Não sabia como que ia ser, a trilha, nananá. O que, que você achou?
A trilha eu sabia, porque eu sei ler partitura. E aquele...
Ah, porque já tinha vazado, já, né? Tinha... É verdade.
É, não, foi o compositor que postou no Twitter e tal, uma foto.
É um trechinho, né?
E eu sabia como é que ia ser, mas assim, eu não sabia, eu não tinha ideia de como ia ser o arranjo. Então, assim... Eu sabia as notas e tal, né, que ia ter um tema específico que ficasse repetindo, eu não sabia se aquele tema já tava ali. E realmente não tava, porque o tema, de fato, ele entra mais pra frente, ele não entra com o Piccolo e tal. Mas eu fiquei muito surpresa com a abertura.
Foi?
Porque Eu esperava uma coisa meio... que a gente sempre vê em Star Trek, que é tipo cenas do espaço. Cenas do espaço, mais cenas do espaço. Olha só, outra cena do espaço. E não foi, não foi assim, assim, claro que, né, tem, mas tem cenas do vinhedo, enfim.
Tem árvore, tem
muita coisa. Tem muita, né, coisa. Mas eu sei que um dos fragmentos de imagem, assim, vira o Picard, parece que ele tá sendo montado pelas memórias passadas dele, sabe?
E é legal porque a série, né, é a primeira série que tem o nome de alguém, então é focado no personagem mesmo. Então você tem que ter o personagem ali na abertura, eu achei condizente, né? E muito bonito também, a trilha achei bacana. Eu acho que por enquanto a gente não sabe ela de cor, né? Mas de tanto a gente assistir a série, a gente vai memorizar em algum momento. Pelo menos pra mim, com Discovery foi assim.
Sim, Discovery foi assim. Eu acho que com todas foi assim.
Você todas, é.
Vê o primeiro episódio da série original, você vai ficar tipo, ai, nossa, o que é esse discurso que esse cara tá fazendo? No último episódio você já tá, Space, The Final Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Então assim...
Exatamente. Estamos acostumando com o tempo.
É,
né?
Com o tempo vai dando tudo certo, vai tudo se encaminhando. Mas eu gostei muito da abertura, gostei muito da música. É, teve o episódio agora do Ready Room, né? Que eles estão fazendo como se fosse um after track de
Sim,
a cada
Facebook,
episódio.
Né?
E é no Facebook e é com o Wesley. Eu achei uma ótima referência. E o compositor da música dá uma entrevista.
É o Jeff Russo.
É o Jeff Russo, exatamente. Ele dá uma entrevista falando de como que ele compôs aquele tema e por que que ele usa certos instrumentos e não outros.
A flauta,
né? A importância da flauta na trajetória. E, enfim, que ele retoma a flauta no final pra demonstrar que as coisas estão meio que voltando e tal. É, eu achei muito interessante, assim. Gostei muito do tema. Realmente ficou muito bonito. Jeff Russo arrasou, mas não esperava menos.
Realmente, muito bom. É... Bom, Marina, vamos lá, né? Vamos adentrar aí na história. Nós temos aí duas tramas que se percorrem, né? De dois personagens. De um lado, a gente tem o Picard, que a gente já sabia que ele ia aparecer como um homem já aposentado, cuidando da sua vinícola, ali junto de dois amigos romulanos, né? E do outro lado, nós temos a Dash, né? A personagem feita pela Isa Briones, que no começo a gente não entende muito bem qual que é a dela. Ela tá com um namorado, de repente invade o apartamento dela,
e
mata
um
namorado, e ela de repente vira uma ninja.
Exatamente, do nada.
E o que você achou quando você viu essa cena, Marina?
Ah, eu achei que...
Já começou a suspeitar da parte positrônica, não?
Suspeitei, na hora. Na hora eu falei assim, foi? Tem coisa nessa menina aí.
É porque a galera que vai lá, depois se descobre que são romulanos, eles falam, quando eles conseguem, né, abater ela, tipo assim, eles conseguem imobilizar ela, eles falam, ela não foi ativada ainda,
Sim,
né?
Exato.
E depois, quando ela começa a dar golpes, eles falam, eita, ela foi ativada.
Putz, cacá.
Pois é, mas você achava que ela ia ser positrônica?
Achava.
Ou não?
Assim...
Pô, você tá bem, velho, eu não tava achando, não.
Eu, tipo, quando eu vi que ela... Acho que a gente chegou até a debater isso uma vez, se ela seria, tipo, uma Borg, alguma coisa assim. Eu não sei, eu sempre fiquei com meio pé atrás, assim, dessa tecnologia Borg nas coisas. É, apesar de, pro fim do episódio, a gente vê que faz um pouco de sentido. É, e eu sempre achei, assim, que ela teria alguma relação com o Data. Né, então... Tipo, porque assim...
Você tá muito certeira, Marina. Você falar agora é fácil, né?
Eu tô acertando tudo. Eu tô acertando tudo. Mas é verdade. Enfim. É, eu sempre achei que ela ia ter alguma relação com o Data, mas eu não sabia como. Porque eu só lembrava daquela filha que ele já teve uma vez, que foi a Lau, que eu não sei do que... Eu nem lembro o que virou essa coisa.
Não deu certo.
É, não deu certo. E aí, assim, eu ficava pensando... Cara, por que o Data vai voltar, saca? Tipo, tirando essa hipótese de ser o Before e afins e tal, por que ele estaria de volta, sabe? Qual é a importância dele?
Fanservice, né?
É fanservice. E além do fanservice, né? O que ele pode trazer pra narrativa? Então, assim, eu sempre imaginei que ela teria alguma coisa a ver com a morte do Data, ou, enfim, alguma coisa assim. Mas, eu realmente, assim, foi meio que um sexto sentido que eu tive, não foi nada muito fundado em provas.
Assim, acho interessante que o Data, ele aparece pouco, mas parece que a coisa gira muito em torno dele. Eu achei isso muito bacana, porque, assim, o pessoal que viu os trailers, pessoal, ah, beleza, ele tá ali, mas ou é sonho, ou é holodeck, ou é o before, né? Ou seja, é aquele ei, mas não tão ei, né? Mas se for confirmada essa questão da Dage, né, barra Soji, né, que são duas, forem realmente filhas, entre aspas, do Data, né, sendo seguindo a linha que o Picard traçou, a hipótese dele, ele tá no centro da história e faz todo sentido do Picard tentar ajudar, sair da aposentadoria para ajudá-la ou ajudá-las, né? Uma delas morreu já. Ajudá-la, ajudar a Soji a, enfim, não ser capturada ou ser utilizada para algo ruim. Enfim, a gente entende perfeitamente Picard. O elo emocional que ele tem com o Data sustenta isso, entendeu? Não é alguém que, assim, beleza, no primeiro momento sim, ela chega do nada pro Picard, né? Ela chega, ah, eu passei por isso, isso e isso, e na minha mente só vinha você, só vinha você, só vinha você, eu me sinto protegido aqui. Ele abraça a causa, etc, né? Diz ele que porque o number one, o cachorro, não estranhou ela, então ele confiou. Mas no primeiro momento é isso, ele tá aí abrigando uma desconhecida em casa. Mas aí a coisa evolui e a gente vê que ela não é totalmente uma desconhecida, né? Agora essa a questão aí que a gente... Já no começo, né? A gente já tem esse elo aí dos positrônicos e dos romulanos. Ao passo que a gente vê uma entrevista do Picard. Eu achei muito boa essa parte. Meu Deus, o que você achou?
Eu fiquei agoniada.
Por quê?
Eu não sei. A mulher ficava pressionando ele. E eu ficava pensando, meu Deus, ele é um velhinho. Não faz isso, sua monstra. Meu você Deus.
Isso é maldosa.
Pois é. Assim, você que faz jornalismo, talvez tenha tido mais uma identificação. Assim, eu só fiquei com pena dele mesmo. Né?
Porque assim, existe essa ilusão que tipo, ah, olha, nós combinamos com o veículo que nós não vamos tocar no assunto. Cara, é você pedir para o veículo tocar no assunto, sabe? você não assinou nada, velho. Vamos tocar no assunto.
Então, pois é.
Então assim, ah, não vamos falar sobre a Frota Estelar. A mulher só falou sobre a Frota Estelar e sobre o acidente em Rômulus.
Mas era uma coisa específica que ela não podia perguntar, que era o porquê de ele ter saído da frota. Mas e ela vai e ela, depois de, sei lá, pressionar ele mil vezes, ela pergunta isso e ele fala porque já não era mais a frota.
Pois é, cara, essa cena é muito boa, né? A gente vê ele claramente afetado por aquilo e a gente entende melhor o que aconteceu no passado, né? O que foi realmente a invasão ali de Marte, né, que a gente vê no Children of Mars. A gente entende melhor aquele acontecimento e entende melhor, claro, a destruição de Romulus, o papel do Picard na destruição de Romulus, né? Beleza, a gente já tinha lá a HQ Countdown, que a gente vem falando tanto aqui no Black Alert, mas enfim, algumas coisas ali, vou dizer que canonizou o que tá ali, mas realmente o Picard teve um papel, né, para tentar salvar os Romulanos. Assim como a Frota Estelar ajudou inicialmente, né? Como a jornalista ressalta, inicialmente a Frota Estelar ajudou. Então deve ter chegado em algum momento que a Frota falou, ó, daqui não dá. Cara, acho que minha cena favorita do episódio tá aí. É quando a jornalista questiona ele por que ele utilizou um aparato tão grande da Frota Estelar para poder salvar vidas romulanas. Aí ele não fala vidas romulanas, ele fala, não, vidas, são vidas, entendeu? Tipo, fala, os maiores inimigos que a Frota Estelar já tiveram. Mas, vidas, né? Vidas romulanas. Muito boa essa cena.
Porque o princípio da federação é que todas as vidas, né, assim, são igualmente importantes. E aí, isso é colocado em xeque com a posição que a Frota adota. Por mais que a gente tenha a devastação de Utopia Planitia como uma prioridade máxima no gasto dos recursos, assim, não proceder com a missão de Marte foi uma escolha muito política, muito política. Eu acho que o próprio, não sei se foi o Michael Chabon que falou, na entrevista que ele deu pro Ready Room também, que tem um quê político ali. Tem sim uma escolha política. A frota escolhe não ajudar os romulanos, não. E, porque, ah, não, o Utopia Planitia e tal, não sei o quê. Mas assim.
É, pois é, de um lado você tem a armada aí da frota, né? Enfim. O desenvolvimento da frota em si, a construção de naves, etc. E do outro lado você tem ali as vidas dos romulanos e são 900 milhões, né, de romulanos ali que necessitam de ajuda, né, de resgate. Então realmente não é pouca coisa. E eu acho que foi justamente aí, pelo menos pra mim ficou claro isso no episódio, que o Picard tentou, inicialmente a frota deu suporte, chegou um momento que não deu mais, e ele falou. E aí surgiu a cisão, né? Foi aí que o Picard falou, não é, isso não é mais a frota estelar. E vazou, né? E passou a viver lá na vinícola, etc. Mas eu achei legal porque uma simples cena, né? Uma entrevista, eles assim, claro, é algo que, pô, é a primeira entrevista do Picard, depois de muito tempo, não sei o quê. E achei legal como isso foi colocado, assim, é uma trivialidade, seria uma trivialidade, mas pra gente informa muita coisa. É justamente o aniversário, né, entre aspas, né, porque ninguém comemora a destruição de Romulus, mas é o aniversário da destruição de Romulus. Então, tudo se encaixa ali numa cena que ela por si só já explica tudo pra gente que é fã se contextualizar. Né? Isso aconteceu por causa disso, os romulanos estão agindo assim por causa disso, e existe a questão dos positores por causa disso. Né? Então, colocou tudo ali no lugar pra o fã pensar, ó, oh, tá, beleza, agora me contextualizei nesse fim de século 24 aqui. Então foi muito importante.
Eu achei também. Achei muito importante e também é uma cena que traz muita tensão pra série e acaba revelando toda a amargura que o Picard guarda, né? Porque ele tá ali naquela vidinha, aposentado.
Ele tá mal.
Só que ele não tá bem. Ele não tá bem. Ele fala, eu não. E aí ele fala mais pro final do episódio que, olha, eu não tô vivendo. Eu tô esperando pra morrer. E isso, sei lá. Eu acho que tem muito a ver também com o que o Patrick Stewart fez com o personagem.
Como assim?
Que ele falou assim: nossa, olha, Nemesis é a última coisa que eu faço com o Picard. E. Não vou mais encostar nesse personagem. Esse personagem vai ficar parado, quieto. Nunca mais vou mexer nisso aqui. Isso aqui não tem mais o que adicionar. E, na verdade, né, de repente, ele volta, né, depois de ser chamado pelos diretores. Eu acho que tem esse paralelo um pouquinho assim.
Sim, não, claro, com certeza. Eu acho que ele... Um dos fatores pelo qual ele aceitou voltar, eu acho que é a identificação com o personagem, sabe? É, não que a carreira do Patrick Stewart tivesse parado ou algo do tipo, até porque ele fez X-Men, etc.
Ele fez várias coisas depois.
É, fez muita coisa. Mas o Picard foi o personagem que revelou ele e que em algum momento ele, né, talvez voltaria. Só que o Nemesis deixou um gosto tão amargo, né? Que pra nós fãs, acho que pra eles, atores, vendo a bilheteria não indo tão bem, assim, o filme mal se pagou. É, então, assim, fica aquela coisa, né? Pô, um personagem que eu gosto tanto, e ali a despedida não foi feita do jeito certo, e morreu a ideia e já era. E até que chegou o Kurtzman, o Chabon, etc. E aí falaram, acho que ia fazer isso, e aí ele topou. E, enfim, é meio isso, né? O retorno dele ao personagem é o retorno também do personagem à atividade, seja não necessariamente junto à frota, mas de volta a explorar o universo, a viver nas estrelas, né? É Jornada nas Estrelas, o nome da série, né? Então, poxa vida, não dá pra passar 10 episódios o cara na vinícola, né? Então, assim, é onde ele volta a olhar pras estrelas, é onde justamente o Patrick volta ao personagem. Eu acho que esse paralelo é algo muito, muito forte, assim. E outro aspecto que reflete o momento atual do ator é a condição física. A gente vê que na própria série eles fazem brincadeira com isso. A Dash querendo correr e ele fala...
E ele assim, pera aí, porra!
Eu não tenho condição, você olha pra mim, eu sou um velho!
Filha da puta, você quer que eu suba essa escada correndo? Vai tomar no seu cu!
Mas foi até bom, porque se ele correr junto com ela, ele tinha morrido junto com ela também, né? Então, sim, ainda bem que ele não correu junto,
assim,
não.
Assim, ele até que meio que conseguiu acompanhar, mas com muita dificuldade, né?
Não, é, ela só falou, ó, fica aqui que eu vou lutar lá com os caras. Acho que ali ativou o modo dela, sabe? Ela tava off, aí ali deu, sabe, ativou o modo ninja. E ela deixou, ó, fica aqui, picar, que eu agora vou dar meus golpes ali e já volto.
Mas é isso, é... Acho que, no geral, é um episódio lindo, né?
Assim, visualmente, eu achei muito interessante. Até, voltando a falar do Ray Room, né? O programa Ray Room. É, tá no programa, né, além do Chabon, a Hanel, né? Hanel, não sei o que, que é o sobrenome dela que eu não lembro.
Culpepper.
Que, isso, Culpepper. É diferente, eu não ia lembrar mesmo. É, que foi a diretora do episódio, né? E encarregada de, na verdade, dar o tom que a série teria inicialmente. Você dirige o primeiro episódio, o tom que você imprime no episódio vai ser o tom que vai ser levado pra, pelo menos até o final da temporada, né? Então, assim, claro que provavelmente ela foi a diretora com a qual os produtores mais trabalharam junto, porque ela tá na direção, então a opinião dela sobre a coisa é importante, né? Então, assim, ela falou que muito do visual, né, da série, eles tentaram diferenciar de Discovery, né, pra não ficar... Já existe um produto ali como Discovery que já tá lidando ali com uma época, né, muito antes, e que também visualmente tem os tons ali azul, preto, sabe? E que eles queriam justamente mostrar uma outra paleta de cores, digamos assim, né? Termos cinematográficos aí. Mas é, você tem ali a vinícola, poxa, é um amarelo, é um laranja, é um verde, sabe? Então você tem uma coisa, eu não digo nem mais pra cima ou mais pra baixo, né? Mas é um outro tom, é uma outra pegada. Visualmente falando, é outra coisa. Não dá pra dizer que tem nada a ver com Discovery. Bom, mas voltando à história, né? A gente tem aí justamente um encontro da Daj e do Picard, né, onde o Picard realmente levanta a ideia de que ela é positrônica, etc, né, que também ela foge da vinícola e depois ela encontra o Picard novamente, né, onde ele tá, ele vai lá ver os arquivos dele, né, que achei também fantástico aquilo, é puta show de referência aquilo, sensacional, velho, é toma, quer fanservice? Toma uma sala de fanservice. Muito bom, velho. Você vê ali cada muito elemento.
Achei legal eles trazerem a faixa do Captain Picard.
Sim,
dele.
Pô, ali é sensacional.
Eu achei muito interessante o fato de a Daj e a irmã dela, obviamente, serem o espelho de uma pintura feita pelo Data, né?
Cara, eu achei isso muito interessante, assim,
muito,
sabe?
Muito interessante,
você dá
sério.
Ainda mais humanidade ao Data, sabe?
Total.
Você tem uma coisa assim, cara, ele pintava, e aí aqui, sabe, é muito pra Star Trek, aquilo é uma coisa muito abstrata, sabe, é muito, muito humanas pra Star Trek.
O Star Trek parece que tá entrando agora numa vibe humanas, né, já é o segundo episódio que a gente fala disso.
Uma vibe humanas, né, mas pintura e natureza, né.
Arte, subjetivo. Né, não tem aquela coisa da exatidão dos números, enfim.
É porque proibiu os positrônicos, né? Então a razão deixa de prevalecer.
Eu achei muito interessante também que as duas pinturas elas foram dadas de presente ao Picard. Mas alguém conseguiu acessar essa memória do Data ou essa pintura e criar duas positrônicas, né, duas entidades positrônicas, a partir dessa memória, né, e exatamente igual à pintura.
Eu acho que isso eu acho que ainda vai ser melhor explicado, mas eu acho que tem ligação direta com o Maddox, né, que lá na TNG, no Measure of a Man, a gente vê meio que o prequel dessa história que a gente tá vendo agora, né? A gente vê toda a questão dos positrônicos, o Data, os direitos do Data, e assim, se a gente pra pensar, é meio como se fosse um prequel do que a gente tá vendo agora, sabe? Se eu for rever o Measure of Man agora, eu vou ficar tipo, caraca, tudo desconecta, sabe? Então eu acho que a série vai no caminho, sei lá, pra achar ele, ou, sabe, achar os estudos dele, e eu acho que a Agnes, né, que é a cientista que o Picard vai visitar, tem é justamente essa ponte, né, dessa procura.
É, pois é, eu acho que essa escolha de trazer o Maddox de volta, e por ele ser um personagem tão significativo, de um episódio tão significativo pro Data, pra história do Data, que é o episódio que ele basicamente é reconhecido como...
Sim.
Um ser como vivo, gente. Como gente, como uma pessoa.
Exato.
E eles trazerem o Maddox de volta também nos lembra daquele contraponto que ele fez, né? Não, isso aqui não é um ser, é uma máquina. Só que, aparentemente, ele tá se contradizendo nesse episódio, não, né?
Justamente assim. quando o Picard, né, fala dessa hipótese dele... dela ser filha do Data, positrônica, etc. Ela justamente rebate. Não, eu não sou uma máquina, eu sou um ser vivo. Eu tive um pai, meu pai é não sei o quê. E aí o Picard tá tipo... Você não é uma máquina, não é errado. Você não, né, você não é menos porque você é positrônica, entendeu? É muito legal essa visão do Picard contra a visão dela, que ela é algo novo, né? E ela nasceu, provavelmente... já num mundo onde os positrônicos eram proibidos. Então, pra ela é algo que, né, quando ele até fala o termo androide, ele tá sendo mal interpretado.
É, ele, entendeu? Tem uma conotação porque, negativa, né?
Exato. Nos dias atuais ali tem uma ideia, um senso comum negativo, mas que há pouco tempo antes não tinha, né? Então, eu acho que em algum momento, eu acho que, lógico, ele vai atrás do mistério da Dage barra Soji, né, que é a irmã dela, e ele também vai atrás do Maddox, via esse mistério, né, do Data, da Dage, enfim, pela Agnes, né, a cientista, e em algum momento, eu acho que, não sei se fim da primeira temporada, ou fim da série, não sei, ele vai conseguir reverter essa lei de proibição dos positrônicos. Eu acho que isso vai acontecer. Pra mim, tipo, ficou um sentimento muito claro, assim, tipo, velho, o Picard tá voltando à ação, entendeu? Não é só pra ele descobrir quem que é essa menina, não é só pra ele, sabe, saber que ela é... Sabe, ele vai atrás dos Romulanos, que foram atrás dela, e aí eu acho que ele vai conseguir bater lá no Cubo Borg, que aparece no final, e ele também vai conseguir provar que essa ideia que por trás do ataque a Marte talvez estavam esses Romulanos do mal, vamos dizer assim, porque assim, né, pra eles todos os Romulanos devem ser, mas a maioria, né, no caso, menos os que moram com o Picard, e enfim, ele vai conseguir provar que Marte foi um ataque comandado, não foi os positrônicos se revoltaram do nada, ele vai conseguir provar que é algo planejado, né? E vai, no final, conseguir desfazer essa lei, eu acho que vai ser isso, assim, sabe?
É, ao fim e ao cabo, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em Measure of a Man.
Exato.
Né? Que é garantir os direitos dos positrônicos.
E quem sabe trazer sentido. O Data de volta à vida, né? Já que Maddox, né, sabe tanta coisa, pode ser
pois
que...
Pois é. Por meio do Before, talvez, né?
Exato.
É, não sei. Não sei. É, talvez. Eu acho que tem entidades em Star Trek que não precisam necessariamente voltar à vida. Eu sempre fui muito contra essas ressuscitações que Star Trek faz do nada, assim... Ah, não, porque fulano ressuscitou. Fulano não sei o quê. Ah, não. Ah, morreu? Mas não. Tá lá na rede micelial. Sabe, assim, bicho. Assim, tudo bem. Serve um propósito na narrativa? Com certeza. Só que, porra, sabe? É uma coisa... É um...
Let it die, né?
É um long shot. Sabe? É um long shot do negócio. Eu acho que quem morreu tem que morrer. Né? E não dá pra ter esse senso de eternidade em relação a todo mundo. Talvez essa série também queira ensinar isso pra gente de alguma forma.
Eu sou da sua filosofia, mas o Data é o Data. É, acho que, pô, se tem uma coisa que pode ser ressuscitada, é Android, velho, entendeu? Então, assim, tá aí toda a ficção científica até pra provar pra gente. Star Wars tem pra provar isso, Doctor Who, enfim. Se tem um negócio que é fácil de ressuscitar, é Android. Então, assim, ressuscitar o Data, é bom que seja... Dá aquela desfeita em Nemesis, que eu já fico bem feliz, né? E traz o verdadeiro Data de volta, né? Nada de Before aí.
Assim, se voltar, vou ficar feliz.
Vai, pois é, a gente tá vendido, claro, pô. Acho que a gente vai gostar.
É, a gente é... cadelinha da CBS.
Exatamente, CBS paga pra gente aí. Obrigado.
Paga, com certeza. A gente recebe milhões da CBS todos os meses na nossa conta bancária.
Com certeza.
É por isso que eu tô tomando um copo de água e não um Chateau Picard na minha mesa.
No caso, é só você, porque o meu depósito da CBS já caiu, já tô com o meu Chateau Picard aqui. Não sei se né?
O meu tá mas, atrasado. Eu acho importante a gente falar também do Cubo Borg.
Sim, eu ia chegar agora. Marina Amaral, o que os romulanos estão fazendo com os Borg?
Dentro de um Cubo Borg. Eu não tenho
nem ideia. O que está acontecendo
ali
ao redor da nossa amiga Soji?
Cara, que maluquice. Eu não sei.
Foi inesperado, realmente.
Nossa, eu fiquei muito surpresa. Eu falei, ah, nossa, eles estão numa estrutura, né? Ah, nossa. Eles estão conversando, né? Ah, ele é romulano. Ah, ela parece estar bem acostumada com romulanos. Apesar dela ser humana, e apesar de romulanos terem claramente um problema com humanos, e enfim.
Ela,
ok.
Humana não é, né? Ela acha que é.
Sim,
é.
Ela é feita pra mimetizar um humano, né? Assim, sim, ela sim. É feita à imagem de um ser humano. E aí eu fiquei olhando assim e falei, ah, legal. Massa. Eu tenho certeza que esse cara vai matar ela, saca? Vai tentar matar ela de alguma forma.
Também acho, viu?
Eu não acho, não, eu tenho certeza. E aí, assim, a câmera vai dando zoom out. Aí eu vou ver, nossa, que estrutura interessante. Isso aqui me lembra alguma coisa.
Eu já vi isso antes.
Ah, assim, porque quem tava revendo Voyager até dia desses, reconhece um Cubo Borg, meu filho. Se aparecer no, sei lá, um segundo, saca? E aí eu fui vendo as arestas dos negócios, uma estrutura meio complexa, grande pra caralho.
Você começa a ver uns verdes, né?
Uns
aí já
verdes,
começa a
assim,
eita, rapaz.
Verde tudo bem, porque as naves romulanas são verdes também.
É verdade.
Mas vamos voltando aí do nada. Pá, uma porra de um Cubo Borg, mano. Mas assim, na hora eu só virei e pensei assim, cara, não é possível. Não é possível. Eles só podem, tipo, ter pegado um cubo abandonado.
Sério?
Feito. Porque vamos lá, ó. Vamos retomar o que aconteceu em Voyager, tá? Que eu acho que vai ser importante. A série acaba num episódio em que você tem a destruição dos conduítes de transdobra pela Voyager. A Voyager atravessa os conduítes de transdobra que se iniciam lá no quadrante Delta e vai até o quadrante Alpha. Assim que ela chega no quadrante Alpha, ela destrói todos os conduítes de transdobra e isso, obviamente, vai causar um baque enorme na força Borg, né? Nas forças de defesa e de ataque. Além disso, a Almirante Janeway, ainda nesse episódio, no Endgame, o último episódio de Voyager, quando ela vai, ela é capturada pela Rainha Borg. E ela consegue, no momento que ela é assimilada, ela consegue colocar um vírus, um antígeno, sei lá, um patógeno, na corrente da Rainha Borg, na conexão dela com os outros drones. E ela acaba sendo desconectada da coletividade. E eu creio que isso tenha acontecido com vários outros Borg também, que eles tenham se desprendido da coletividade. E aí você tem, em teoria, é o fim dos Borg.
Só que deixa eu te contar uma coisa. Não é cânone, mas vale a pena ser falado, né? Já que a gente tá falando de Picard, destruição de Romulus e tudo mais. Se você for em Star Trek Countdown, a HQ, né? Que mostra ali um pouquinho antes, né? A jornada ali do Spock, do Picard, pré-destruição de Romulus. A gente vê que a nave do Nero, ela já tem mistura de tecnologia romulana e Borg ao mesmo tempo. Olha aí. Então assim, né? Não estava morto não, rapaz. Já tinha coisa ali. Mas claro, é gibi, não dá pra dizer que é canto, mas assim, né? Estava lá o tempo todo.
Dá um indicativo, né?
Exato. Mas é, com certeza.
Enfim,
eles vão...
mas eu não sei. Porque assim, a Voyager enfraqueceu muito os Borg. Muito, 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 muito. E eu gostaria muito de saber como que, sem os conduítes transdobra e sem a coletividade, assim, pelo menos uma grande parte dela, os Borg conseguiram chegar de novo até o quadrante alfa. Porque... Eu tô muito curiosa. Muito curiosa mesmo pra saber, porque eles foram severamente debilitados na luta deles contra a Voyager. A Rainha Borg não existe mais. Eu não sei como que isso vai continuar. E... como que os Romulanos acabaram numa aliança com os Borg, tipo...
Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos de Star Trek Picard. Ah, mas tá empolgada agora toda semana, hein? Toda Nossa. Semana é Black Alert sobre Picard agora, mas
cara,
não tem pra onde fugir.
Cara, eu tô extasiada, sério. Eu tô, tipo, muito feliz. Eu tô, sei lá, eu acho que... Eu falei isso pro Gustavo mais cedo. Eu acho que esse episódio é uma das melhores coisas que eu já vi no universo de Star Trek. E eu não tô exagerando, não tô falando porque eu tô emocionada.
É, inclusive, isso está lá no TB, no Primeiras Impressões. Tem lá a Marina, tem no texto da Marina. E no meu tem lá escrito que eu falei. Talvez se torne a melhor coisa de Star Trek, feita em Star Trek, desde a nova geração. Falei, tá falado, hein?
Desde a nova geração. Ok. Justo.
É,
enfim, não querendo desmerecer Discovery, obviamente, porque a gente ama Discovery, a gente gosta muito de Discovery,
pois é.
Mas Discovery. Eu acho que eles acertaram muito, muito, muito mesmo. Respeitaram o ritmo do ator, né, tirando aquela cena com a Dade, que ele precisa correr. Mas eu acho que eles respeitaram muito a história do personagem, o contexto em que ele se inseriu, e eles estão dando um quê interessante... pra uma série que era sobre um cara aposentado, sabe?
Exato. A coisa então, vai ficar assim, mais emocionante a partir de agora, com certeza.
É isso, com certeza.
Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my how they fly. Oh, blue skies.
Bom, galera, esse foi o Black Alert 36, falando sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. Você deixa aí, você tá ouvindo pelo Trek Brasilis, deixa o seu comentário no post. Se você tá ouvindo por algum aplicativo, vai lá no Trek Brasilis e deixa o seu comentário pra gente continuar essa conversa lá no post, tá certo? A gente vai ficando por aqui e na semana que vem a gente volta com mais um Black Alert pra falar sobre o segundo episódio de Star Trek Picard. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau. Now